blogspot.com.
Bem-vindos a mais um Digital PT Podcast. Hoje novamente com o Rodrigo Lourenço. Eu sou o Hugo Nunes e cá estamos para mais um episódio do nosso podcast. E como eu costumo dizer, boa tarde, boa noite ou bom dia, onde estiverem a qualquer hora. Viva Rodrigo!
Viva, tudo bem, Hugo? Cá estamos.
Cá estamos, é, mais uma vez a fazer mais um novo episódio. Neste caso, o sexto episódio do Digital PT Podcast. E esta semana temos, ainda não temos aquilo que é mandar um ficheiro MP3 com umas perguntas, umas, digamos, sobre informática, sobre jogos, sobre o que desejarem, e depois nós podemos discutir. Ainda não tivemos essa possibilidade, mas quando quiser é só mandar mesmo o vosso MP3, um ficheiro assim pequenino de MP3, para digitalptpodcast@gmail.com, e aí terão precisamente depois, ao mandar o e-mail, depois nós poderemos então discutir no próprio podcast a vossa pergunta. Ia só começar, Rodrigo, dizendo que recebemos o e-mail do nosso caro ouvinte que nos indicou, e acho que, na minha opinião, com razão, que se bem que também já vamos discutir isso, tem algumas razões de ser, mas que é de, por enquanto, só temos falado mais sobre jogos do que sobre tecnologia, e também ele também deu outras boas sugestões também, aliás foi uma crítica construtiva, e foi outras sugestões de criarmos algumas secções no próprio podcast, que até eu e tu já tínhamos discutido isso mesmo, criarmos outras secções no podcast. E já fica um agradecimento a esse nosso ouvinte que nos demandou essa questão, com o facto também, lá está, dessa crítica de, por enquanto, só temos falado mais sobre jogos do que outra coisa. E a razão prende-se por vários fatores. Um deles é que quando começámos o podcast, começámos a fazer o podcast e tínhamos vários jogos que estavam a sair e que nós gostávamos bastante. Depois chegou a E3 e criou-se realmente essa oportunidade de falarmos mais nos primeiros episódios de jogos do que outras tecnologias. Mas, Rodrigo, o que é que tu achas?
Sim, é verdade, coincidiu um pouco com a E3, o lançamento do nosso programa. Portanto, apanhamos aquela semana, duas semanas antes da E3, e agora esta semana da E3 e a semana a seguir, não é verdade? Que, de facto, portanto, é natural que tenhamos falado um pouco mais sobre jogos. Qualquer das formas, portanto, é como dizes, portanto, proporcionou-se, portanto, também alguns jogos, nomeadamente, eu vou dizer, peço desculpa aos nossos ouvintes, peço desculpa a ti também, o lançamento do Oblivion. Fui eu que disse, ok, é minha culpa, ok. O lançamento do Oblivion também, portanto, veio, portanto, monopolizar um pouco.
Veio influenciar isso.
Exato, as atenções, portanto, e posso dizer já, portanto, é bom, da verdade, não somos só nós que ficamos bastante impressionados com o jogo, não é? O jogo realmente, portanto, atraiu muitas atenções e teve um grande sucesso, não é? Eu acho que justificado. E tu também com certeza concordas comigo.
É verdade.
Justificado.
Concordo perfeitamente.
E às vezes desejava que o jogo não fosse tão bom. Às vezes dá vontade.
Até porque agora,
diz.
Até porque também estás, que eu sei que tu estás com uma pequena dificuldade no teu desktop, que é de estar com muitas quedas, não consegues mesmo também, é do tempo mesmo. Podemos dizer que isto do tempo ser muito quente é muito mau para os computadores, em termos da própria refrigeração dos componentes. Eu próprio também tenho essa dificuldade. Pelo menos no meu caso eu tenho que ter uma ventoinha, eu acho que já falei nisto, uma ventoinha gigantesca ao lado da caixa, precisamente para fazer com que o computador possa correr qualquer coisa sem se desligar. E como não tenho mais, no momento não tenho tempo, digamos assim, entre aspas, não tenho tempo para comprar outra coisa melhor. Portanto, é o que há.
Claro,
é o que há,
claro. Portanto, por coincidência, as nossas motherboards são iguais, não é? O nosso chipset é igual, Mavic NF2S. Ainda usamos ambos processadores AMD XP, portanto, portanto, e muito bem, portaram-se esses processadores. No entanto, portanto, no meu caso, portanto, tenho o sistema desde que o comprei em overclock, provavelmente já deu de si. Há aí qualquer coisa que não está a funcionar bem.
Não está a fazer. Já experimentaste colocar em...
Já, claro. E é a mesma coisa.
Por acaso, eu tenho o meu, o sempre, em overclock. Claro. Mas eu quero mesmo ter assim, neste caso mais para jogar, mas não é mesmo por isso que funciona bem. É mesmo uma questão de...
Exato, o meu...
Temperatura geral do
sistema. Eu até tenho water cooling no meu, mas não adianta. Portanto, não é a temperatura. Até, nem sequer é a temperatura, nem sequer é a memória que estão em default. A placa gráfica não. Também não. Portanto, não está a dar problemas a placa gráfica. Poderá ser mesmo algum componente que já está mesmo defeituoso. Aliás, a memória, vou experimentar agora, esta semana que vem, um módulo diferente de memória. Vou retirar a minha memória para ver se não será da memória.
Mas não vamos perder muito a falar disso. Mas por acaso isso fez-me lembrar de outra coisa que agora tem-se falado bastante, e com o lançamento do Vista Beta 2, que é, digamos, a nova versão do Vista, que já saiu
oficial,
para testes, digamos assim,
oficial, a versão beta assim, oficial para quem legalmente pode fazer, fazer, exatamente.
Exatamente. E tem havido muitas discussões à volta do próprio Beta 2, muitas críticas negativas, até com o próprio, isso também com uma ferramenta à parte, que é o chamam o advisor, né, o conselheiro de hardware. Ou seja, para preparar os novos utilizadores agora do Windows Vista, do novo sistema operativo do Windows, para ou fazer o upgrade de certos componentes do próprio computador, e tem dado um bocado de barraca, digamos assim. E uma dessas situações, por exemplo, é o facto de que eu li isto, por acaso hoje, um user, se possível irei colocar o link, se me lembrar, o link para esse artigo, que ele tinha, neste caso, tinha um portátil que tinha só 64 MB de RAM dedicada, e mesmo assim conseguia ter isto com outra versão Vista, a primeira beta, digamos assim, conseguia ter aqueles efeitos que são muito badalados e que ainda estou para ver o que é que isso tem de tanto especial, mas que são muito badalados, que aquela versão do Aéreo.
É? Sim, sim.
Já, exatamente. E que neste Beta 2, e principalmente nessa ferramenta, mesmo quem tem um 64, aconselha realmente, diz que não funciona mesmo. Creio que é isso. E mas no Beta 2 já não funciona.
Estás-te a referir à memória da placa gráfica apenas.
À memória da placa, mais. Exatamente. E de RAM, eles pedem uma brutalidade também.
Sim, já ouvi um comentário de um programador que, portanto, de jogos, uma software house, um developer, que foi, portanto, convidado para Redmond, para, portanto, a sede da Microsoft, onde participou em algumas reuniões, portanto, com altos executivos da Microsoft, com altos responsáveis mesmo da Microsoft para o desenvolvimento, executivos não, portanto, programadores, developers, exato.
Não era do WinHack, que é uma conferência?
Não, foi mesmo oficial mesmo, não é o WinHack. Hack não será, não, com WinHack. Certeza na Microsoft, não é? WinHack, penso eu, não conheço, por acaso me estás a falar de uma conferência que eu não conheço. Esta conferência que estou a falar foi portanto, o Brad, portanto, do Power User, conheces com certeza?
Sim, Brad Wardell.
Exatamente, que participou, e foi mesmo ele que teve, portanto, em Redmond e participou dessa conferência, e ele, portanto, fala no facto de que há dois grandes problemas no Windows Vista. O primeiro deles, e o mais, portanto, fácil de ser, portanto, detectado pelo utilizador comum, é o facto de o Windows Vista, portanto, consumir o dobro dos recursos em termos de memória. Portanto, tipo, ele tinha um portátil com 1 GB de RAM e estavam 512 MB de memória RAM a serem utilizados pelo próprio sistema operativo apenas. Portanto,
O que é um bocado
ridículo. É muito, porque ele também chamou a atenção para o facto de que o Windows Vista, portanto, a versão normal, desktop, que vai sair, é uma versão para 32 bits. E em processadores 32 bits. Não
E a 64 funciona melhor?
Sim, funciona. Mas não só por causa da memória, portanto, como sabes, atualmente, infelizmente.
Também tem o processamento.
Exato. E tem mais, portanto, capacidade de lidar com mais processos ao mesmo tempo. O sistema operativo de 64 bits tem possibilidade de lidar com mais processos abertos ao mesmo tempo. E com algo mais complicado. Exato. Que eu também não sei a tradução.
É o handles. Mas eu acho que agora, salvo erro, vai ser tipo o dobro que tinha o...
Sim, mas precisa mesmo desse dobro, e mesmo assim é pouco, porque há o perigo de que o Windows Vista, portanto, não ter handles suficientes para lidar com os programas, portanto, que o utilizador está habituado a utilizar hoje em dia, normalmente, com o XP, e quando isso acontece, eles falam num valor, quando há mais de 25 mil, ou perto de 25 mil handles a serem utilizados pelo sistema operativo, o Windows começa a ter sérios problemas e pode começar a dar erros e a deixar de responder mesmo.
Mas é um pouco estranho, eu acho, até porque, sendo já um sistema operativo tão maturado, digamos assim, ainda dar tantas dificuldades mesmo...
Estás-te a referir ao Vista? Olha,
sim, sim.
Que o Brad Ordell, portanto, referiu que, portanto, o XP, portanto, para já ele frisou bem que, se o Vista conseguir resolver alguns dos pequenos problemas que tem atualmente, e se conseguirem lançá-lo realmente, portanto, com uma versão bastante estável e funcional, ele pessoalmente, portanto, eu prezo bastante a opinião dele, pelo aquilo que eu tenho ouvido nos podcasts, portanto, do próprio Power User.
PowerUser.tv, fica para os nossos ouvintes. PowerUser.tv. É muito bom, muito divertido.
Exato, muito informal, exato, muito informal, mas às vezes tem informação bastante, portanto, sim, interessante. E,
aliás, eles são todos da área. Portanto, por exemplo, que é o... Agora esqueci-me do nome dele, mas um dos...
Não é o Joel, é o outro. Mas também agora não vai a memória. Exatamente. Mas, de qualquer das formas, ele refere que... Ele pessoalmente considera que o Windows Vista vai ser o lançamento mais importante desde o Windows 95. Portanto, sendo que o Windows 95 foi importante porque foi, portanto,
teve bastante,
exato, bastante mudança, um user interface, portanto, todo ele gráfico.
Mas eu também já testei o Vista mesmo, uma versão, não esta do 32, mas sinceramente não ainda não. Pode ser a nível do código, digamos assim, mas em termos do interface, não é? Do graphic user interface, não noto mesmo nenhuma alteração, assim, digamos, logo de caras.
Sim.
Ou seja, uma alteração, até há situações que, por exemplo, para descobrir, isto é só uma pequena parte, mas, por exemplo, para irmos à parte das próprias propriedades da ligação, digamos assim, para a rede, ou para criar uma rede doméstica, por exemplo, tive só a ver esse pequeno pormenor, e... Quando no Vista, no Windows XP, aliás, no Windows XP era bastante mais simples irmos, digamos, ao painel de controle nas ligações de rede, agora bastante mais complicado, temos que dar uma volta maior, pelo menos da parte que eu testei, tive que dar uma volta muito maior para chegar ao mesmo sítio, para fazer o mesmo, para o TCP/IP, enfim, para os protocolos das ligações.
Talvez tenha, para ti, seja mais complicado, talvez porque seja, neste momento, mais direcionado para o user, portanto, mais comum, ou seja, para ser mais user-friendly, e talvez seja uma série de wizards para fazer o mesmo que tu agora fazes diretamente.
E depois, quando vier a parte da linha de comando,
será isso?
Vai ter também,
será isso? Não sei. Eu pessoalmente só vi uma versão do Windows Vista a correr, portanto, num portátil de um amigo meu, e pessoalmente nunca instalei qualquer uma das versões que possam ter...
Quando estava do Longhorn...
Nunca instalei. Portanto, também um pouco por preguiça da minha parte, porque não me convém neste momento fazer mais uma instalação de mais um sistema operativo. Já está em dual boot, não me convém colocar mais um...
Aliás, isso é de outras críticas também a para quem costuma visitar o extremetech.com, que é um site também que tem várias notícias a nível de hardware, mais de hardware, digamos, em que ele fez uma instalação do Beta 2, e ele fala precisamente dos problemas que teve, digamos, a fazer a instalação por cima de uma versão que já tinha. Ou seja, só funcionava bastante mal, tinha bastantes dificuldades, e só começou a funcionar melhor, bastante melhor, quando ele teve que fazer mesmo, quando formatou, digamos, e fez uma instalação de raiz mesmo, e não por cima, que aparentemente dá problemas. Eu, pelo menos, isso não testei. Também testei logo quando testei mesmo no sistema.
Exato. É a melhor forma também, acho que pessoalmente também é a melhor forma. Se eu por acaso apanhar aí um disco rígido vazio, eu posso até tentar fazer uma instalação limpa aqui. Qualquer das formas, ia-te dizer, o Brad Ordel, de facto, o exemplo mais concreto que ele deu é que o Windows Vista, até com o Release Candidate 1, que eu por acaso até cheguei a instalar, na altura em que saiu o Release Candidate 1, cheguei a instalar, tive uma versão mesmo oficial do Release Candidate 1, que me arranjaram, portanto, numa LAN party, até foi na Minhos Campos Party, que um amigo meu foi lá e ajudou a organizar os torneios de Age of Empires 2, na altura.
Olha, eu nunca fui.
Eu também não fui à... Ali, a Minhos Camp Party não fui, mas fui a várias LAN parties.
Eu nunca fui a nenhuma, mas é isso, eu nunca fui a nenhuma.
Fui a várias, mas não com essa dimensão. Com normalmente.
Sim, acho que essa. Não é, se não é maior, é.
É maior nacional, é maior.
Isso. É maior.
Eu fui a várias, mas com o máximo de 40, 50. Julguei uma vez, estive numa LAN party que éramos 50 e houve meia dúzia de pessoas que tiveram que sair porque chegaram depois da hora, não tinham marcado lugar, e quando começamos a ligar os computadores, vimos que a potência do quadro não aguentava. E então essas pessoas que foram muito gentilmente convidadas a desligarem as máquinas.
Não, o que é giro que eu ouço das pessoas, sim, que vão a parties, é que muitas das vezes passam mais tempo para trocar fecheiro.
É o mal é o mal das LAN parties, é esse, é o leeching. De maneira que, por acaso, as LAN parties que eu fui, portanto, até o pessoal, tu conheces o pessoal do fórum da TechZone, portanto, fui já duas ou três vezes, salvo erro, seguida, com pessoal que já se conhecia bastante bem, e estava já mais ou menos bem organizado, considero eu, porque estipulamos uns horários, estipulamos os jogos que o pessoal já deveria ter instalado, com os map packs, portanto, para os respectivos jogos, geralmente era o Call of Duty, o primeiro ainda, na altura que eu fui, foi o primeiro, o Medal of Honor, o Unreal Tournament, o Far Cry, o Unreal Tournament de 2004, também usava-se, que jogava-se bastante nas LAN parties, e também havia algum pessoal sempre, como não podia deixar de ser, do Counter-Strike, mas a maior parte do pessoal não jogava muito Counter-Strike nessas LAN parties. E o interessante é o prático é ter toda a gente ter instalado os jogos, os mesmos jogos, tudo combinado previamente, mas há sempre alguém que acabou de formatar ou que ainda não formatou o computador e que vai para ali formatar o computador. Não faz muito sentido, mas pronto.
Não faz.
Mas pronto, é engraçado, porque depois também há pessoal que acabou de comprar a hardware e quer montar um novo hardware.
Vai testar mesmo.
É verdade. Por acaso, nunca, nessas viagens todas, nunca tive qualquer problema com o computador. Sempre que cheguei a casa funcionou tudo bem. Lá também funcionou sempre tudo bem. Portanto.
Também temos que ver quantos anos é que já tem a tua pai?
A minha. A minha talvez vá fazer 2 anos. É uma revisão 2.0, foi das últimas a sair. Até tem um cooler em cobre da Salt Bridge, portanto. Aliás, da North Bridge, Salt Bridge tem só um dissipador, aliás. Só tem um dissipador, não tem um cooler. E pronto, foi ela, toda ela, portanto, preparada para o overclocking, mas é capaz de ter mesmo dado o BR a placa, mas não sei ainda, não sei. Tem que ver melhor.
Só para, diz. Exato, só mesmo para voltar um bocadinho atrás, só por causa do próprio
custo,
só para poder dizer mesmo isto muito, muito rapidamente, que neste caso um das pessoas que testaram precisamente o Windows Vista, o Beta 2, que antes com o Beta 1, em que não vi, eles não notaram do Beta 1 para o Beta 2, digamos assim, não notaram melhorias nenhumas a nível gráfico, por assim dizer, de maior, mas deixaram de conseguir muitas vezes de começar a utilizar várias opções do aéreo. Mas o que é estranho é que, por ter uma versão, digamos, só de 64, e pelos vistos, tu precisas ter de raiz, que era aquilo que eu só queria dizer há bocado, muito rapidamente, que é, precisas ter de raiz, digamos, uma board que suporte o DirectX 9, não é? Claro, e o 128 MB.
O que é um bocado, quer dizer, é já um bocado corriqueiro hoje em dia. Os 128, aliás, hoje em dia, uma placa de média gama já vem com 256, sim, não é? Das placas,
sim,
novas,
exatamente,
não é?
Mas há aqui uma questão um bocado estranha, que é, há muito boa gente que ainda compra, mesmo, por exemplo, a nível de portáteis, que estão também a pensar, talvez, digamos assim, não faço ideia, mas creio que sim, nem futuras atualizações do próprio sistema operativo. E vão ficar um bocado chateadas, digamos assim, quando verificarem que no seu portátil, por ter um bocadinho menos de RAM, mesmo de memória, e também do GPU também, verificaram que a gráfica também não é suficiente, vão ficar um bocado chateados porque fizeram um investimento muito grande. E que, aliás, até agora já começa a aparecer mesmo aqueles distintivos, digamos assim, do Vista Red.
Sim, sim, mas isso, atenção, que também é só uma versão beta. Poderá ser, na versão, exatamente, final poderá já não ser assim.
Aliás, eu estou com bastante esperanças, que é aquilo daquela parte da versão da em termos da programação, não é bem isso, mas em termos mesmo da própria consola, de podermos executar na shell, digamos assim, podemos fazer mais coisas a nível da própria consola.
Não, e até, portanto, aquelas features mais interessantes e que para os programadores e que tornam um sistema mais evoluído que o próprio XP, portanto, isto do ponto de vista dos developers, sejam um pouco suprimidas para dar lugar a uma maior estabilidade do sistema e depois só mais tarde acrescentadas através de service packs ou de updates já bastante volumosos. Qualquer das formas, quanto ao Vista, eu pessoalmente só me chateio um facto. Não sei ainda, pessoalmente ainda não sei, não sei ainda, se o DirectX 10 vai sair na altura do lançamento do Vista para o Windows XP. Se não sair, acho que é injusto. Acho que vai ser a primeira vez na história, portanto, dos sistemas operativos da Microsoft em que vai haver uma discriminação. Portanto, isto a primeira vez, digamos assim, entre sistemas imediatamente, portanto, entre o sistema operativo sucessor ao atual, porque o que aconteceu isso com o 98, não é? O Windows 98 não tem o DirectX 9, não é? Já não existe.
Do Windows 2000, quando for lançado o Vista, vai deixar de ser, depois, terminado, digamos assim, o apoio, digamos assim, mesmo do próprio Windows 2000. Porque sempre que eles lançam um novo operativo, o penúltimo, deixa de ser suportado oficialmente.
O Windows 2000
vai deixar depois de ter...
O Windows 2000, eles têm sempre aquele prazo de vida, não é? Mas provavelmente eles não vão, eles não podem não ir para a frente com isso. Provavelmente. Isto digo eu porque eles chegaram a retroceder também com, portanto, o próprio XP, peço desculpa, com o próprio Windows NT. Na altura disseram, terminantemente acabou, não vamos dar mais suporte, e acabaram por dar ainda algum suporte durante algum tempo. Porque é uma base de utilizadores muito grande.
Portanto, ainda por cima, é muito grande até.
Um sistema profissional, não é? Um sistema profissional. Portanto, é complicado. Eu estava aqui a ver, apenas para referência, portanto, a última versão do DirectX para o Windows 95, uhum, por exemplo, foi a versão 8.0A do 95, exatamente. Portanto, para o Windows 98 e segunda edição e XP foi o 9.0B. E, portanto, entretanto, saiu o 9.0C, como sabemos, que é o mais atual, não é? Agora, o que nunca aconteceu é o que parece que a Microsoft vai fazer agora, que é lançar um DirectX e o sistema, portanto, imediatamente anterior ao último, não ter suporte para esse DirectX. Eu acho isso, portanto, não é muito correto da parte da Microsoft. Eu julgo sim, não estou a ver toda a gente migrar, portanto, para o sistema operativo Vista.
Muitas reservas sobre se vai ser uma transição tão rápida como foi para o XP.
Exato.
Sinceramente, tenho as minhas reservas. Até porque hoje em dia o Windows XP, para o bem e para o pior, digamos assim, é hoje em dia um sistema muito mais fiável. Tem, obviamente, as suas próprias dificuldades, não é? Como é óbvio, e vulnerabilidades, né? Mas é muito mais, e como é óbvio, é muito mais fiável do que era inicialmente, e que aí já era propalado, porque a própria Microsoft já fazia precisamente menção à segurança, mas no início, como todos nós sabemos, o Windows XP era tudo menos seguro. Hoje em dia, embora continue com várias falhas graves de segurança, já não é tão mau, digamos assim, não é? Já tem bastantes funcionalidades. E abriu bastantes portas. Mas agora, será que a revolução vai existir mesmo, como alguns preconizam, ou seja, de ser uma mudança radical tão grande? Eu, do que vi destas betas, do beta 1 principalmente, e também do umas builds que eu experimentei do Longhorn, não acho nada por aí além, sinceramente. Mas lá está. Estamos cá para ver, não é?
Mas a experiência que eles referem como sendo revolucionária também em relação à Vista também tem mais a ver também com outros fatores, portanto o fator online, portanto a conectividade, tudo isso, portanto conectividade com outros dispositivos, telemóveis, a própria consola, a Xbox, tudo isso, são uma série de fatores que eles, portanto, é tudo um package, não é? Tudo um package de soluções novas que eles apostam, a Microsoft aposta, não é? Para tornar o Vista mais apelativo e portanto também potenciar as capacidades do Vista mais a nível online também. Mas de qualquer das formas, para concluir também outra indicação que tínhamos falado no início, a questão da memória. Não faz sentido ter mais do que 2 GB de memória, portanto isto segundo os developers, também pessoalmente conheço mais pouca gente que tenha mais que do que.
Exato.
Normalmente é pessoal que tem, portanto, máquinas para fazer, portanto, ou renderização de imagens em Studio Max ou Photoshop.
Sim, não justifica,
também ao nível. Trabalha também em edição de vídeo, portanto
é ser pouco razoável.
Exato. Normalmente os 2 GB são o limite, porque mesmo o próprio XP, quando está a correr a 32 bits, tem dificuldade em lidar e não faz grande uso e grande proveito de mais do que 2 GB de memória RAM. E as próprias motherboards, quando estamos a falar de sistemas 32 bits, no máximo suportam 4 GB. e não fazendo grande uso dos do que mais do que 2 GB, torna um bocado complicado a situação mais... quando nós falamos no abuso de utilização de recursos que o próprio Vista faz. Se ele já consome só por si 512 MB, por exemplo, num sistema que tem 1 GB, é complicado.
Começar, digamos assim, pouco a pouco, dado também o Vista, e temos que pensar que, para bem ou para mal, o Vista vai ser o sistema operativo dos próximos anos, não é? Para a maioria das pessoas.
Exato, mas vai já sair. É que sai em 2000, já entre aspas, 2007, mas sabemos bem que em 2007 ainda há de haver muita gente com 512 ou com 256 MB de RAM.
Mas isso vai fazer com que as pessoas sintam, isso aí talvez é o aspecto positivo disto tudo, dá-me ideia, que é ou o Vista ser realmente bastante mais rigoroso em termos do, embora talvez não precise tanto, mas isso é outra questão, mas se o ser mais rigoroso vai fazer com que as pessoas pensem que se calhar sim, agora têm que talvez adquirir novos componentes, isto é muito bom para a indústria, têm que adquirir novos componentes, novas peças, precisamente para ter um computador à altura, digamos, do sistema operativo que agora está na berra. E isso pode mas fazer com que as pessoas acelerem mais rapidamente, por exemplo, a transição do AGP, por exemplo, para o PCI Express, para ter uma melhor gráfica, por exemplo, não é? Ou seja, vão adquirir uma nova placa-mãe que, por sua vez, já terá o PCI Express. E depois, o que é que vão fazer também? Depois vão adquirir precisamente um novo processador e provavelmente, aqui é que está a questão engraçada, que eu acho que aí vai ter uma importância grande, que é, vão talvez, pelo menos para as pessoas, por exemplo, eu não tenho, que é, e obviamente estou a pensar nisso, que era investir num processador que fosse 64 bits.
Sim, agora e, praticamente...
Ou seja, essa mudança também vai ajudar, ou seja, a mudança para o Vista vai ajudar com que as pessoas aí pensam, eu assim posso ter, então, a versão de 64 bits e vai por arrasto e as pessoas vão começando a, talvez, a passar também nesse aspecto que é interessante do processamento do pode ter uma importância também em termos de agregar o pessoal.
Para o user, portanto, normal, o processador ser 64 bits é quase irrelevante, porque o sistema operativo que eles vão adquirir de origem será, na maioria, de grande maioria, mais de 90% dos casos, será a versão 32 bits.
Mas se começar a existir cada vez mais feedback, a dizer assim, bem, eu tenho um amigo que tem este processador que supostamente é o dobro, não é? Entre aspas, em termos de uma certa característica, digamos assim, e ele, em termos dos jogos, das aplicações, do que quer que seja, é muito mais rápido. Existe uma diferença bastante grande, que é o que se aparentemente está a acontecer com o Vista. Isso poderá, digamos, influenciar bastantes aspectos, tantos como aqueles, como eu disse, da palavra do motherboard.
Mas lá está, não adianta se eles não instalaram um sistema de 64 bits não vai acontecer. Sabes que se compras o teu sistema numa loja, passa pela cidade de Vorten, Vobis ou qualquer loja de grande superfície, compras o teu computador, vem com o sistema já pré-instalado, tudo configurado.
Mas, nas lojas, neste tipo de lojas, pergunta.
Como os utilizadores gostam, não é? Como os utilizadores gostam,
assim,
não é?
Se começar a pegar moda nessas grandes lojas, dizer assim, este computador tem 64 bits, as pessoas podem não perceber, em todo o caso, o que é os 64 bits, mas se diz lá 64 bits, então em princípio é melhor. Estás a perceber? Porque.
sim, mas claro. Eu não estou a referir isso, eu estou-me a referir ao sistema operativo apenas. O sistema operativo é que,
claro,
no fundo, interessa, não é?
Mas aí o pessoal também vai tudo um bocado na moda, não é? Aí também há essa questão, entra tudo um bocado na moda.
Sim, mas o sistema operativo vir a ser de 64 bits vai demorar muito, porque como é que é, as aplicações, exato, não vai ser tão depressa. Eu pelo menos não vejo.
Eu tenho algumas experiências.
64 bits, mainstream 64 bits, não vejo tão depressa.
Talvez não, tão cedo. Eu, por acaso, tenho umas...
Se a Microsoft...
posso influenciar isso.
Se a Microsoft apostasse, se a Microsoft apostasse num sistema de 64-bits, portanto, lançasse o Vista e fizesse força para que fosse o sistema, portanto, já todo ele
mas a 64-bits... Mas não se vão atrever.
Mas... Claro que não, eles, as aplicações lá está, o entrave principal, as aplicações, o próprio hardware da maior parte dos utilizadores.
Mas se sou capaz de apostar,
é normal.
Vai ser um avanço importante, precisamente para essa transição de mais pessoas, porque vão ver que já existe por boca que este sistema operativo com processador de 64 bits já tem um ganho maior, mesmo funcionando a 32. Porque também, embora seja mais diminuto, não é, o rendimento, mas também existe, mesmo assim. E as pessoas podem começar a pensar, mas pronto, lá está, também é um bocado complicado e eu concordo contigo. Mas pelo menos pode fazer boca a boca, não é, se começa a transmitir essa ideia e puxa um bocado também o desenvolvimento para as aplicações em termos de 64 bits e pode ser que dê um certo empurrão ao desenvolvimento das aplicações.
Claro. Por falar em 64 bits, vamos. Penso que tens uma notícia sobre a empresa que popularizou os processadores a 64 bits, que é bastante interessante. Tinhas-me falado hoje.
De data e da AMD. Exatamente, é um rumor que apareceu, mas é apenas lá está um rumor, neste caso da PC Perspective, que fala precisamente que a AMD poderá estar, digamos assim. É os rumores que eu já tinha ouvido, mas os rumores que agora vieram outra vez ao lume, que é da AMD poderá estar em vias de comprar a ATI, o que criava uma situação bastante interessante, no meu entender. Ou seja, a ATI, que é um gigante também, digamos assim, em termos de processamento, é o único, não é? E fazia que para competir com a Nvidia, lá está, para competir em termos de GPUs e juntar-se à AMD poderia ser interessante, mas também aqui também há um aspecto, outro aspecto, ou eles dividiam a empresa em dois, ou continuava a ATI a ser da AMD, não, e continuava com o branding, não é, com o mesmo nome, digamos assim, com a ATI, mas era propriedade da AMD e continuava a ser, digamos, uma marca à parte ainda, digamos, um outro departamento, ou então a AMD ficava mesmo com ou seja, adotava para si mesma o nome e desenvolvia com o nome AMD, GPUs, acho que é a opção mais pouco provável, porque o que é que fazia? Fazia com que a AMD tivesse que competir com o seu nome em duas frentes. Isso não sei se lhe trazia assim grandes benesses. Talvez sim, mas não sei sinceramente se lhe trazia grandes benesses. O que é que tu achas?
Portanto, isso é um bocado complexo, essa questão.
Mas isto claro, é um rumor, basta. É apenas um rumor.
Entretanto, fizeste-me lembrar a PC Perspective, que até cheguei a inscrever-me nos fóruns. A PC Perspective, que era antigamente chamado o fórum AMDB, portanto, salvo erro, AMDB, exatamente, que era o antigo fórum AMDB, que era um dos maiores fóruns, uma das comunidades, portanto, da AMD, portanto, online, de utilizadores. E, de facto, fui verificar há pouco, quando me falaste da notícia, hoje à tarde, e vi em vários portanto, sites essa mesma notícia do rumor. Portanto, há uns que dizem que vai ser uma fusão, portanto, um merge das empresas, há outros que dizem que vai ser uma aquisição da AMD a adquirir a ATI, o que faz mais sentido, visto que a empresa, portanto, é 4 vezes maior do que a ATI, a empresa AMD, não é? No entanto, não em termos de lucro, mas em termos de capital em si, não é? Do valor estimado, não é? Das empresas, ou cotado, pelo menos nos bolsos. E eu pessoalmente, portanto, concordo com algumas observações que foram feitas, portanto, quer no que diz respeito, portanto, à capacidade de produção da própria AMD, que muitas vezes nota-se a falta de processadores, portanto, em stock, exatamente. Não só, portanto, nos processadores de topo, às vezes, já nos processadores.
Mais mainstream.
Portanto, sabes, como Atom, mais mainstream, ou, às vezes, não é? Não nesses. Não. O que eu queria referir era, em termos de, por exemplo, o processador, sabes, como sabes, o último processador, o topo de gama, é sempre o mais difícil de produzir, não é? Temos aqueles chamados wafers, que são aquelas, digamos assim, uma placa de onde se extrai os CPUs, os núcleos dos processadores, não é? Os cores, exatamente, os núcleos dos processadores, e esses wafers produzem X cores. E o rendimento, o chamado yield, que eles chamam yield, não é? Que se consegue retirar de um wafer, portanto, quanto maior for o rendimento que um determinado wafer permite, em termos de quantidade de processadores, portanto, com capacidade de correrem à velocidade máxima, portanto, ou seja, à velocidade do topo de gama, não é? Da AMD, melhor para a AMD, não é? Porque, por exemplo, num determinado wafer que produz, por exemplo, imaginemos, eu não faço ideia, sinceramente não sei quantos processadores é que dá um wafer.
Também não faço
portanto, mas, por exemplo, imaginemos que são 30 ou 20, se calhar estou a exagerar, se calhar estou a dizer uma barbaridade. Imaginemos que são 20 processadores. Desses 20, se metade correr, portanto, à velocidade máxima, isto, claro, é tudo testado, não é? Eles testam tudo, já é, poderá ser, portanto, bom ou não, depende, mas sei que houve alturas em que a AMD tinha grande dificuldade em produzir processadores, portanto, topo de gama.
Os GPUs ainda seria mais complicado, não é? A indústria...
Mais complicado porque a ATI não tem não produz, a ATI só desenvolve atualmente, pelo menos para a Europa, já não tem fábricas, a marca ATI só faz, só vende a tecnologia, e depois há marcas como a ASUS, como a, por exemplo, a XFX, a Bit, a MSI, por exemplo, que depois lançam as placas com os chips, os GPUs que a Bit, a ATI, aliás, desenvolve.
Mas, lá está, eu acredito desenvolve. Mais que se a acontecer, que isto lá está, recordamos que é apenas um rumor, que isso a acontecer, vão deixar, digamos, a ATI por si só, sozinha, digamos assim, fica propriedade da AMD, não é? Em termos de ações, deverá ter o controle da empresa, mas deverá deixar, digamos, ela governar-se por si só, digamos, e continuando o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que isso era um bom caminho. Era, digamos, uma empresa do grupo, mas ficava ela claro, própria sozinha, e a AMD continuava a ter, digamos, as suas próprias produções, afastando-se isso. Acho que mesmo...
Mas fala-se muito da vontade de... Não, mas isso é uma boa opção, mas só que não vai acontecer exatamente isso. Vai haver um... Quando, se eles fizerem aqui, adquirirem a ATI, eles vão querer fazer, portanto, uma solução única, tal como a Intel tem. Portanto, a Intel tem os chipsets com a gráfica on-board, não é? E a... Exatamente, a ATI, portanto, o grande objetivo, a grande finalidade da AMD ter também portanto, a capacidade de produzir o GPU será fazer como a própria, portanto, a ATI faz, produzir. Aliás, a ATI já tem chipsets com GPUs on-board, não é? A própria, estamos a esquecermos, e aliás, eu esqueço-me constantemente que a própria ATI chegou a lançar chipsets, portanto,
motherboards, a ATI,
a própria AMD deixou de produzir os chipsets, as motherboards. Lembras-te que havia motherboards com chipset e que na altura chegaram a ser as melhores, como é óbvio.
Mercado que eles queriam atacar, achas que...
Então, será uma integração, praticamente tornam-se autossuficientes. Exatamente, e portáteis e próprio os próprios computadores desktop mainstream, os mais baratos, não é? Também os low budget desktop,
computadores para mercado,
que depois viriam com uma motherboard com chipset ATI ou outro chipset. Não sei se eles querem, lá está, se eles querem desenvolver o chipset da própria ATI ou não.
Não sei.
O que não faz sentido, não faz muito sentido no se pensarmos que a própria AMD deixou de fabricar os seus chipsets, não é?
E agora quererem adquirir para esse fim, pois.
Exato, e passou a apostar a plataforma mais estável para a AMD passou a ser o NForce, não é, da Nvidia, a própria Nvidia concorrente da ATI, não é? Até que ponto é que isso, imaginemos, agora a Nvidia dizer assim, eles já têm o próprio GPU, não vamos continuar a suportar uma empresa fornecendo-lhe o melhor chipset para motherboards, que no fundo agora já é diretamente concorrente nossa no mercado das GPUs, não é? Quer dizer, imagina agora a Nvidia lançar o melhor chipset para motherboards AMD, para depois a AMD agradecer colocando lá na motherboard um processador AMD e ainda um GPU, portanto, isto claro, uma placa à parte, não é? Um GPU ATI, portanto, estão a colaborar com o inimigo. Exatamente. Entre aspas, não é? No fundo, passam a ser concorrentes diretos mesmo, porque em termos de concorrência, a Nvidia só tinha a ganhar com a ATI, com a AMD, porque a Nvidia fornecia o chipset, a motherboard, e a AMD só fornecia o processador.
Dividiu, por sua vez, a Nvidia o negócio e só fornecia.
Exato. A Nvidia fornecia ainda por cima o GPU, ou seja, a maior parte do lucro numa aquisição de um computador com processador AMD, em termos de chipsets, ia para o fabricante que produzia o GPU e o chipset da motherboard. Ou seja, a própria Nvidia tinha mais a lucrar com a venda de sistemas AMD do que a própria AMD, entre aspas, não é?
Não, mas isso é muito interessante mesmo. Eu também acho que também poderá ser mais ou menos isso que poderá acontecer. Agora vamos só mudar um pouco o tema. Vamos falar novamente de jogos. E temos algumas boas notícias, e uma das notícias é que aparentemente, segundo a Joystick, vai ser disponível para a Wii, para quem gosta de Nintendo, vai ser disponível o Spore, precisamente, ou seja, poderá estar disponível para a versão da consola Wii o Spore, o que é bastante interessante, não em termos de gameplay, por causa do próprio controlador. Não sei como é que iriam fazer com que fosse com o controlador juntamente com o gameplay. Não sei como é que poderiam juntar isso de uma forma intuitiva para utilizar o controlador tal como o conhecemos agora. Mas pelo menos é interessante ver que o Spore poderá realmente ir para a Wii, o que torna, digamos, a cartilha de jogos para a Wii um bocadinho mais interessante, não é? O que é que tu achas?
Não sabia. Acho que é realmente muito interessante, até porque o jogo está a despertar um grande, grande interesse, não é? Portanto, e neste momento realmente tudo o que possa realmente ajudar a vender a consola nova, portanto, da Nintendo.
Wii poder iniciar, por exemplo, com o próprio Spore, poderá atrair ainda outros títulos também, de mais títulos, não é? Isso era interessante.
E diferentes daquela ideia que nós temos dos títulos
mais a brincar,
portanto,
não é?
normalmente associados à Nintendo, não é? O Super Mario, o Zelda, o Metroid, Mario Kart, Yoshi, exatamente, e aqueles outros jogos mais juvenis, não é? Mais juvenis, mais para os utilizadores. Se bem que eu pessoalmente joguei alguns e gostei.
Porque
gostei imenso por causa do gameplay. Exatamente. A simplicidade, grande jogabilidade. Portanto, eu lembro-me de jogar horas e horas perdidas ao Mario 64. Eu não tinha uma Nintendo 64, mas tinha um amigo meu que tinha. Eu jogava o Mario 64 na consola dele, ainda a versão japonesa da consola, que ele trouxe de Macau. Ele trouxe a consola de Macau antes de ser lançada na Europa, E então, portanto, era interessante depois de ver a diferença dos jogos
europeia
para... Exato. A diferença era muito simples, porque a consola de Macau era para o sistema NTSC, então corria a 60 Hz mesmo, e tinha portanto, o ecrã aproveitava uma área maior, porque a consola em si, todos os jogos, não sei se alguma vez reparaste, portanto, que vinham da Nintendo, Super Nintendo, Nintendo, a NES, a primeira, normalmente tinham umas barras quase com que lembraram. Delimitador, exatamente. Porquê? Porque o sistema PAL tem mais resolução que o sistema NTSC. Então, para não terem que reprogramar os jogos todos, por isso simplesmente porque o ecrã tinha uma área superior em PAL, não é? Em termos de pixels, reduziam, colocavam aquelas barras, não é? Delimitadoras, e automaticamente suprimiam a necessidade de aumentar a resolução para
programar o jogo
no ecrã. Exato. Tanto que quando havia alguns jogos que eram programados na Europa, não tinham essas barras, porque já vinham programados de raiz e nem sequer estavam muitos deles vocacionados, nem sequer eram lançados no mercado, portanto, japonês ou mesmo americano. Portanto, muitas vezes nem sequer eram lançados nesses mercados. Mas, passando à frente...
Só aqui uma outra notícia também muito interessante, que é, segundo a revista PC Gamer, de julho, portanto, para o mês que vem, a 3D Realms definiu a data de lançamento do Duke Nukem Forever, não é? Que é mesmo o Forever do Duke Nukem, para 2007.
Sim, sim.
E esta data terá sido referida durante a última E3 mesmo.
Eu agora faço só aqui uma ressalva. Eu só não me estou a rir agora, porque já me ri a tarde toda com o Hugo quando me falaste sobre essa notícia. Já nos rimos os dois a tarde toda,
que,
não é?
Só para fazer uma ressalva para os nossos ouvintes que não tenham conhecimento, o Duke Nukem Forever já está a ser desenvolvido desde, sei lá, uma década.
Para aí, sim, no mínimo, exato. Não, deve ser por volta disso. Acho que 96, 97.
Já muito, muito tempo. Eu escolheram mal o nome, portanto, e goza-se muito com isso de ser o Duke Nukem para sempre.
Eu só acredito que o jogo sai quando os porcos voarem. isso é uma pequena chalaça, porque os porcos realmente voam no Duke Nukem. Exatamente.
Mas temos várias notícias de jogos. Felizmente tem sido muito interessante em termos de jogos, até porque ainda não tive a possibilidade de testar, mas já tenho o jogo, mas ainda não tive a possibilidade de testar, que é o Half-Life 2 Episode 1, ou como se chamava, o Half-Life 2 Aftermath. E,
exato,
já testaste? Já tiveste a oportunidade?
Não, mas hoje vi-o à venda mesmo no supermercado aqui da terrinha.
Já viste?
Já cá está.
Jogo, mas não,
a 19,95, portanto, não é só para quem tem internet, não é só através do Steam, portanto, que se consegue fazer download do Episode 1. E vi o, por acaso, por coincidência, vi o Half-Life Episode 1 e o Sin também.
O Sin Episode.
Sin Episode, exatamente.
Já tive mais.
Vi os dois à venda, de facto. Ias falar
e também de outra coisa, por acaso, mas portanto... lembrei que quando falei da Nintendo, por causa do Sport, também esqueci-me de uma outra coisa, porque está confirmado, digamos assim, que vai ser, a Nintendo vai custar aquilo que também já tinhas mencionado, que eu lembro que falaste disso, que a Nintendo ia ser mais de $300, não é? E vai ser lançado no Japão por 25 mil ienes, que na América corresponde, em dólares, corresponde a $250. E para os europeus vai ser a mesma coisa, de certeza.
Já ouvi falar, sim, entre valores entre os 225 euros e 250 euros.
Torna ainda mais apelativo a consola, não é?
E o que torna, como sempre, mais caro na Europa do que na América, mas já é normal. Não é? Já estamos habituados
mas olha,
a isso.
Mas olha que se calhar não. Olha que se calhar não. Porque agora o euro também está mais forte.
Exato.
A não ser que seja, mas,
Lá está, ser, mesmo que fosse os mesmos 225 euros,
é, $250, será $250.
Exato, eu ouvi falar que ia ser, portanto, entre os 250 e os 225 euros.
Até falam que era entre os 200 e os 250, mesmo.
Sim, se for os 250, estamos mal, é mais, não é?
Sim,
estamos
mais,
a pagar mais novamente. Mas se realmente
mas
se for
assim, é barato.
À volta dos 230, barato entre aspas.
Sim, digamos, quer dizer, é quase o preço da PSP.
Mas é, não, vamos lá ser sinceros, é barato, mas que versão? Será que vão lançar várias versões?
Também, em bom da verdade, portanto, parece que vai haver uma outra versão um bocadinho superior, talvez com mais um comando ainda, talvez, talvez outra ainda, mas não houve muitos detalhes, pelo menos como me tenho apercebido, mas é também um rumor que existe, que pode haver duas versões, tal como tem a PlayStation e a Xbox, pode haver precisamente uma outra versão com um bocadinho mais de coisas, digamos assim, ser um bocado mais cara, mas de qualquer forma irá ser mais barata, também pelo que eu li, do que Xbox 360, por exemplo. E de qualquer forma, $250 ou euros é metade do que a PlayStation versão budget, digamos assim, vai ser, é metade.
Claro,
é metade
claro.
Do preço.
Não, isso não há dúvida, não há dúvida que a consola está. Eu pessoalmente julgo que a consola está-se a posicionar
muito bem,
portanto, muito bem no mercado. Eu pessoalmente acho que eles estão portanto, a apostar forte no lançamento de uma consola que pode ser muito apelativa, principalmente hoje em dia, que se formos a ver com as consolas a atingirem preços astronómicos, portanto, no caso da PlayStation, os $600, que se forem €600 mesmo, se formos a pensar bem, €600, depois chegamos a casa, atenção, compramos uma consola por €600,
compramos o jogo,
que vai trazer... Atenção, vai trazer um comando,
apenas.
Um comando sem jogo, na melhor das hipóteses com um DVD com demonstrações,
pois.
Na melhor das hipóteses, não é? Que ainda não tem, pelo menos não está ainda implementado o sistema, portanto, do online, portanto, de não sabemos como é que vai ser em concreto, se vai ter logo à partida demos para fazer download, como é que
ou
vai
eles
funcionar,
fazem,
não é?
Isso, deixa-me só dizer, ou eles fazem uma coisa muito boa em termos da parte do online com a PS3, ou vai ser muito mal mesmo para eles.
Mas aí já praticamente toda a gente...
Acredita nisso, né? Vai ser muito mal.
Não, nem sequer estou a dizer isso. Praticamente toda a gente diz que, e é muito fácil acreditar nisso, que isso, o online é o ponto forte da própria Microsoft, e que vai ser muito difícil.
Já temos falado sobre
vai
isso.
Ser muito, exato. Vai ser muito difícil a própria PlayStation suplantar a Microsoft nesse aspecto. Para já porque já tem imensa experiência com a própria Xbox One. E entretanto já tem um ano de experiência com o Xbox 360 e está prestes a sair
um sistema montado já há muito tempo, até os próprios sites da empresa da Microsoft, enfim, do Live também.
Sim, mas só falando no próprio consola, sem falarmos já na integração que o próprio sistema Live vai permitir entre jogadores PC, telemóveis e própria consola. Sem falar nisso, se pensarmos só na parte online da consola, a vantagem está do lado da Microsoft. E atenção, não é só isso. A questão é mesmo saber se a própria Sony consegue lançar um
sistema Live.
Um empreendimento desse género, portanto,
em
tempo útil e a funcionar sem problemas, sem dificuldades. E a própria Microsoft está a lançar agora uma atualização, que está toda a gente à espera, uma atualização do próprio, digamos assim, sistema Live, de dashboard. Dashboard é aquele ambiente que nós estamos, portanto, onde fazemos a escolha na própria... É o menu, portanto, digamos assim, da... Xbox 360, onde escolhemos o que é que queremos fazer, configuramos a consola, vamos a, acedemos à parte do live, do marketplace, onde fazemos o download das demos, tudo isso. Portanto, vai ser atualizado e vai inclusivamente permitir algo que há muito tempo se ansiava, que é fazer downloads em background, ou seja, em...
Ao mesmo tempo que se joga.
E pode-se fazer, por exemplo, uma queue, ou seja, uma lista de downloads que são feitos portanto, de seguida, ou seja, podemos pôr em lista de espera 3 ou 4 ou 5 downloads, julgo eu que vai ser 6, a lista de 6, e posso agendar esses 6 downloads e ir trabalhar ou fazer qualquer coisa, e a seguir chego à minha consola e já lá tenho os downloads todos. No entanto, o disco rígido já se torna pequeno. Eu pessoalmente já tive que apagar várias coisas.
Não tenho presente. Torna-se pequeno. É de 20 ou 20
GB? É 20 GB. 20 GB. É pequeno já. Já. Eu acho que foi um erro. Mas também, vamos lá ver, foi o que permitiu a consola ser lançada, talvez àquele preço. Se tivesse um disco maior. Se bem que os discos não há de ser, e não é a tecnologia mais cara, não é? Não é de certeza absoluta, é um simples disco, julgo eu, tecnologia SATA, que já está perfeitamente disseminado, já é aliás o mainstream hoje em dia, não é? A tecnologia SATA já
é computadores já montados, etc, que se vende.
Novos vêm todos com discos SATA, o IDE já é do passado, já é tecnologia do passado, exato. Até a própria drive DVD é ligada por SATA na própria consola, e atualmente já existem drives SATA para desktops também. Drives DVD.
Tudo.
Já tudo existe, exatamente. No entanto, a Nintendo, com esse preço, é muito mais apelativa.
Mas também li uma coisa, só dizer isto. Li também uma um comentário que achei muito interessante. Isto no DLTV, que é o Digital Live.tv, que é muito interessante, que é um videocast, que é muito, muito giro. E estava lá um dos, foi falando da Extremetech.com, ele deu ele falando sobre o mercado americano, principalmente sobre o mercado americano, não sobre o mercado europeu, nem sobre o mercado japonês, digamos, os principais mercados, mas falando só do americano. E diz que os americanos, quando virem a consola apenas a ser custeada a 250, e depois virem a PS3 a ser 600, eles vão pensar assim: bem, se uma é a 600 euros e outra só a 250, deve ser muito melhor. Porquê? Porque eles não vão pensar em termos da qualidade, em termos do equipamento, digamos assim, nem dos jogos que terá, nem das outras qualidades que terá a Nintendo, mas vão pelo preço. Ou seja, uma coisa pode ser má, mas se for cara, aí já poderá ser boa. Estás a perceber a ideia?
Não são só os americanos que pensam assim,
também.
Nós também pensamos assim.
Mas ele falou exclusivamente do mercado, neste caso do mercado americano, mais do que no europeu e do japonês. Ele falou essencialmente, segundo recordo, do mercado americano. E achei bastante engraçado ele ter dito isso, porque faz algum sentido, não é?
Sim, faz todo o sentido, aliás, eu concordo com esse aspecto. Agora, o que eu queria referir é só que, de facto, em termos da consola em si, a PlayStation, se comprarmos consola mais um comando, por exemplo, $50, não é? Ou 50, imaginemos que é 50 euros, 40 euros, vá lá, a consola 600 mais 40 mais um jogo, imaginemos fica 60 euros, fica 700 euros logo ali. 700 euros, que se queremos comprar um segundo jogo, 760 euros, imaginemos. Imaginemos que precisamos de mais algum cabo, mais algum acessório especial.
É um preço já de um bom especial. Já vistes.
Exato. E atenção, temos que ter uma televisão de alta definição
para tirar o meu partido.
Para tirar partido da consola.
Eu acho que vão vender, de certeza, e já tínhamos falado sobre isso, vão vender bastante, de certeza, mas se calhar vão ficar bastante surpreendidos, porque se calhar conceberam um pouco mal a coisa para o tipo de mercados, porque ou a Xbox vai começar a ter mais força, a Nintendo pode se intrometer ali no meio, e as vendas para a PS3 se calhar vão vender e vão ter lucro, de certeza absoluta. Isto é crítico.
Já não tenho já tanta bastante certeza, mas
vão levar um abanão grande.
Não vai,
certeza.
Eu sinceramente é uma grande incógnita para mim, porque estou muito curioso a como é que vai reagir o mercado a uma consola que custa 600€.
Exatamente.
Não é, porque não é aquele, imagina o teu filho, ou um filho, ou os teus pais, imagina chegares ao pé dos teus pais: pai, quero comprar uma consola de 600€. Assim, se o filho comprar um computador, ainda tem a desculpa que dá para trabalhar, dá para a escola, net, investigação.
Isso é uma outra pessoa normal, digamos assim, para trabalhar, para fazer outras coisas, em termos de trabalho, para ir à internet de uma forma eficiente, etc.
Exato. Hoje em dia, portanto, tem que ter um computador em casa. É um crime os filhos, portanto, não terem um computador em casa, porque ficam, portanto, com um handicap muito grande perante as outras crianças que têm um computador e que conseguem utilizar as novas tecnologias.
Eu também li uma coisa, só muito rapidamente, li também isto no gizmodo.com, que a Opera, né? Portanto, quem conhece o browser,
o browser, exatamente.
Que é muito bom, fica já aqui essa menção, é muito rápido, principalmente isso. O Opera vai ser, talvez, segundo parece, também é um dos rumores, vai ser embutido no i.
Sim, já é na DS Lite. Na DS, a DS, portanto, quem não sabe, a consola, portanto, da Nintendo, a DS, tem o browser, portanto, da Opera.
Pensava que
já uma parceria que existe entre a própria.
Então é isso. E acho mesmo, é bom, porque as aliaram-se a um bom browser. Pronto. Sem dúvida.
Sim.
Sem dúvida.
Sim, principalmente gosto de utilizar um pouco todos os browsers, todos entre aspas, não todos. Utilizo mais três browsers. Utilizo o próprio Internet Explorer. Alguns sites não são totalmente compatíveis com o Firefox, nem com. Aliás, alguns sites só recorrem a 100%. No Internet Explorer, não é? Que foram programados com ferramentas da Microsoft, ou tiram partido de tecnologias da própria Microsoft, não é? Portanto, a maior parte do tempo uso o Firefox, estou muito habituado ao Firefox, por mais que se diga que já está muito mais vulnerável e que já existem mais bugs e falhas de segurança, continuo a utilizar o Firefox sem problema de maior. E o Opera comecei a usar, portanto, há pouco tempo. Tinha experimentado na versão 7 qualquer coisa, salvo erro, até eu instalei esta versão, portanto, que eu estava a usar, 8. Que era a 8 qualquer coisa. 8, agora tenho a 8.54, acho que é a última, não sei.
Sinceramente não sei, eu acho que ainda tenho uma não tenho atualizado mesmo, não tenho usado por acaso o Opera ultimamente.
Eu julgo que o meu tem a atualização automática ligada e avisa.
Eu não tenho utilizado, por acaso ultimamente só tenho usado o Firefox mais.
Mas é que eu estou demasiado habituado à própria Firefox para mudar a 100% para o Opera.
Também é um problema.
Não consigo.
Só queria agora mencionar uma outra questão, que é de um jogo português, que é o Lumen, que já não é, digamos, propriamente novo, já foi lançado há algum tempo, mas chama-se Lumen, portanto L-U-M-E-N. Sim, sim. E é do site de uma software house portuguesa, que é www.rtsolutions.pt, e é parece-me um jogo muito interessante, muito, muito engraçado. Podem retirá-lo do próprio site, por acaso não descobri como retirar o jogo, mas por exemplo vão ao www.download.com, que é um site muito conhecido, e podem pesquisar por Lumen, portanto, que é Lumen, e aí fazer o download do programa, que funciona, que é uma espécie de digamos que, de uma forma, é muito, muito giro, é um jogo muito, muito divertido, e acho que vão gostar, e lá está, é sempre bom apoiar as software houses portuguesas.
E que faz-me lembrar o antigo velhinho Deflector, que havia no Spectrum. O Lumen.
Então, já testaste? De eu, por acaso, eu só vi umas screens e testei muito rapidamente.
Eu só vi as screens. Eu não o testei. Tenho aqui instalado, mas não o testei ainda. Portanto, vou testá-lo em princípio esta semana. Exato. Ainda. Mas não o instalei. Não o instalei, não. Já o instalei, mas não o testei. Tenho aqui instalado. Uhum. Até, por acaso, até o instalei no decorrer deste podcast. Mas não. Porque lembrei-me do jogo, tentei corrê-lo numa janela minimizada, mas assim que eu lancei, ele abriu em full screen. Exato. E para não interromper terminei o processo.
Não, mas em todo caso, fica aqui esta menção ao jogo, que é para os nossos ouvintes irem, e apoiem realmente as nossas software houses, que é importante.
Exato. Exato. De qualquer das formas, faz-me lembrar bastante o Deflector pelos screenshots que eu era um joguinho no velhinho Spectrum.
Por acaso, portanto, esse Deflector não conheço, por acaso. O nome não me é totalmente estranho, mas...
É também uma série de labirintos, onde tens uma série de espelhos. Tens geralmente um gerador de, portanto, raios, portanto, que, portanto, vai disparar um raio. Exato. De luz, ou laser, digamos assim, laser, uhum. É mais um raio. Exato. Laser até, que depois é direcionado através dos espelhos que tu vais utilizar, de modo a incidir sobre, portanto, a saída, digamos assim, e tens que conseguir efetuar, portanto, o direcionamento dos, sim, espelhos, de modo a encaminhar o raio de luz, de laser, até... portanto, antes de se esgotar o tempo.
Mas de qualquer forma, eu acho que é engraçado. Eu testei muito, muito, muito pouco, mas descobri também por acaso o jogo, e estou a aguardar ansiosamente pelo Hugo Volto, que já falamos no podcast, mas que ainda não há muitas notícias, mas esperamos que seja para breve o Hugo Volto, que este vai ser um pouco mais a sério, digamos assim, não é bem o termo, mas vai ser um bocado mais complexo, também tem um tipo de proteção um bocadinho mais elevado e vai ser talvez um bocadinho melhor. Mas Rodrigo, não sei se querias falar mais alguma coisa, ou podemos talvez já concluir o nosso podcast de hoje.
Exato, podemos concluir o nosso podcast.
Exatamente, também estamos um pouco cansados.
Sim, a semana de trabalho
já foi muito, muito longa.
Exato, um regresso para mim.
É verdade, na semana passada era um...
Estive um pouco de férias.
Mas é mesmo isso, as coisas estão mesmo para isso.
Exato.
Pós-Boktoberfests e coisas assim do género.
Sim, não, neste caso não foi, não faço.
Não, não.
Estou a brincar. Aliás, pensar que não foi.
Mas eu desde já posso dizer, sei, em termos de brincadeira, eu fui uma vez ao Oktoberfest, que é a verdadeira feira da cerveja, e é em Munique, e é um espetáculo. Pronto. Vocês, se forem ao Oktoberfest, não tem nada a ver. É muito melhor o Oktoberfest na Alemanha. Então, é simplesmente brutal mesmo. É muito bom. E pronto, e fica por hoje talvez o nosso podcast. E queria desejar um abraço para todos e obrigado pelas vossas críticas. Continuem-nos a mandar as vossas sugestões e, se possível, mandem-nos mesmo uma questão, uma pequena pergunta para digitalpt.podcast@gmail.com. Nós teremos todo o gosto de passar essa mesma pergunta no podcast, e depois eu e o Rodrigo vamos discutir, vamos dar a nossa opinião sobre a vossa questão. Pronto, Rodrigo, não sei se queres dar também uma palavra aos nossos ouvintes.
Com certeza, obrigado por nos ouvirem, portanto, e Espero que tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast e não se esqueçam de enviar as críticas e sugestões, portanto, para o nosso, portanto, e-mail ou publicarem um comentário no nosso blog. O e-mail é o digitalpt.podcast@gmail.com. Não me enganei,
não.
Portanto, ia só dizer, é claro que nós vamos tentar, portanto, incluir mais informação sobre alguns tópicos até solicitados por alguns, portanto, ouvintes que sugeriram, portanto, mais tópicos relacionados com tecnologia e outras áreas de informática, dentro do possível, porque não somos expertos.
De todos, somos entusiastas, não é?
Todo. Somos apenas um entusiasta,
é? Exatamente. Mas a piada também é essa, tentamos também ter esta visão, embora nós trabalhemos na área, digamos assim, não é? Mas também não somos expertos em tudo o que se passa, não é? E também é mais uma opinião, é aquela que damos muitas vezes do que outra coisa, do que uma opinião fundada, digamos assim.
Exato. Nem muito pouco, mais ou menos. No meu caso, a programação é muito. Não sou, portanto, programador, nem sequer, portanto.
É mais a nível da administração de sistemas e tal.
Hardware, exatamente. É mais um pouco da hardware. E já estou a ficar um pouco desatualizado. Não se consegue ficar sempre atualizado.
É muito complicado.
É complicado. Temos que nos adaptar, temos que evoluir, temos que acompanhar o mercado.
Temos que perceber que nós próprios somos sempre um work in progress, não é?
Exatamente. Somos versões
beta.
Aliás, somos versões alfa.
É verdade, versões alfa.
Exatamente. E já nos alongamos.
É isso. Mercado. Fico um abraço para todos e continue o nosso programa. Até à próxima.
Onde quer que estejam e a qualquer hora que estejam.
Um abraço.
Um abraço.
Digitalpt.blogspot.com